é, pois, uma filosofia e, ao mesmo tempo, uma psicologia que se dilata e cresce e se desenvolve na medida em que tem maior extensão na transmissão dessa ideia há 30 anos. São milhões de pessoas, a julgar pela amostragem de cartas, telegramas, telefonemas, e tudo isso me deu uma alegria enorme, uma alegria de continuar. Mas não é continuar porque esteja eu obrigado a fazê-lo, mas sim porque vi e senti naqueles que meditaram mais profundamente neste critério filosófico, espiritual, e o benefício que eles causam. E essas raízes que vêm culminar nesta planta que nós desenvolvemos, nos frutos que nós oferecemos, e por que não dizer também nas flores que perfumam as palavras, essas raízes são adentradas há milênios e milênios no que os hindus chamam de Gupta Vidya, que quer dizer sabedoria das idades. É esta sabedoria antiga, bem antiga mesmo, e que, com o advento das ciências objetivas, concretas, ela foi sendo um pouco esquecida. Para que se desse mais valor às coisas gritantes, plasmáveis diretamente, em vez de ser uma sondagem metafísica, secreta, de coração para coração, de alma para alma. Tive essa aventura, e continuo tendo, de transmitir aquilo que sei como essencial para que ninguém se sinta só. A maior solidão é a solidão de uma ideia. É a solidão de um pensamento iluminado. A solidão de alguma coisa que nos deixe vazios. Levemos em conta que nem sempre nós podemos estar lado a lado com amigos. Nem sempre nós podemos estar ouvindo e falando. E mesmo na vida atual, trepidante, agitada, as pessoas já vão perdendo a noção exata do diálogo, da conversação. Muitos até dizem não ter mais tempo para sentar, colocar a cabecinha em termos de meditação e transmitir. E também ouvir de seu amigo, ou amiga, ou companheiros, aquilo que ele gostaria de ser base de uma permuta ideológica, de uma concentração. Conceituação dialética, como gostaria de falar Platão. Esta ideia de que nós não estamos em absoluto abandonados à própria sorte nesse universo ingrato, em que, onde estivermos, Deus está presente em nós. Para onde formos, Ele irá conosco. Não há lugar em que ele não venha dizer: meu filho, eu estou aqui. Isto é uma coisa estupenda. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. A pessoa poder viver amparada sem artifícios, poder chorar e analisar a sua lágrima à luz de um ser que compreenda a dor, poder rir e ter igualmente esse ser oculto, sábio em nós, que compreende a nossa alegria. Porque por mais amigos que os seres humanos sejam uns dos outros, há sempre pontos velados e secretos da consciência. Ninguém diz a ninguém, nem pode, nem há como fazer. Ninguém diz a ninguém todos os seus pensamentos. E nós pensamos ininterruptamente. Esta cadeia mental que a gente aprende a canalizar para o lado superior, intuitivo, sem nenhum artifício, sem nenhum exercícios exaustivos, mas apenas depois da constatação de uma nova maneira de viver. Viver do interior para o interior, do íntimo para o íntimo, até aquele ponto em que nós nos sentimos felizes pela solidão. Porque aí não é a solidão do instinto, não é a solidão do sexo, não é a solidão da insatisfação corpórea, é a solidão acompanhada pela luz. Esta solidão a qual devemos todos nós a grandeza das maiores obras, das artes, das ciências, das filosofias e mesmo das religiões. Das religiões nós temos esta solidão que está configurada nos 40 dias de deserto em que Jesus se pôs para encontrar as soluções definitivas do Sermão da Montanha, forma de abertura do que ele diria e disse, eternamente continuando a dizer aos homens sobre as bem-aventuranças. É assim, portanto, a solidão divina que nós encontramos como uma casa que formamos para dizer a Ele, fragmento de Deus em nós, Cristo em nós, nosso anjo, para dizer-lhe: aqui está a tua casa, habita em mim, entra em mim, sê um comigo, que eu quero ser um contigo. Tenho testemunhos preciosíssimos do valor de uma filosofia nessa ordem, quando o ser não se torna dependente de outros seres, mas daquele que está nele. Testemunhos de pessoas hospitalizadas em grande número e pessoas desprezadas pelos familiares em grande número, de pessoas encarceradas nos presídios em grande número. Aqueles que ouviram este conselho do velho amigo Luiz, que nada mais faz e fez que retransmitir conselhos de um amigo velho, do Velho Oriente e das sabedorias, enfim. Até os últimos dias de minha existência, eu vou ser esse. Ninguém jamais me viu modificar-me no meu modo de amar, no meu modo de declarar meu amor. Só lastimo os que não souberam traduzir a linguagem de meu coração, que é muito mais séria que a linguagem do meu cérebro. Porque as coisas que se gravam definitivamente não são racionalizáveis. São aquelas que nós sentimos numa vibração. Uma espécie de gestação por um toque, em que de ser um orgasmo é um êxtase. E a ideia fica neste céu nosso profundo e eterno. Tu não estás só. Não chores inutilmente. É tolice chorar agora, porque a alegria entrou em teu lar. E teu lar é teu corpo. A forração de teu corpo é o perfume de tua alma. A lâmpada desta casa interna é um fragmento espírito tirado do espírito maior que é Deus. Tu tens o interior. E ao prenderes de tal forma teu pensamento a esta ideia, raramente precisarás de outro lugar, de outra pessoa, porque junto a esta mensagem, junto a este critério, vem um processo da reflexão, vem um ensinamento da busca do indivíduo por ele mesmo. É o que se chamaria um autodidatismo espiritual. E isto é importante. Porque existe, assim como no mundo, a didática das escolas, que vem desde os primeiros bancos escolares, das escolas Tico-Tico, até aquelas que são as grandes cátedras universitárias. Em toda esta forma de planificação inclinada superior para buscar-se o grau do doutorado, nós temos o didatismo. Alguém de fora, que é o didata de fora, que é aquele que serve, que ensina, diz para a gente. Nessa escalada nossa, dentro dessa filosofia, nós nos tornamos autodidatas. Autodidatas quer dizer, aprendemos com nós mesmos. Dentro, evidentemente, de chaves exemplares que nos foram dadas pelos grandes mestres das grandes escolas de iniciação antiga do passado, na Índia, no Egito, na Grécia, no próprio cristianismo esotérico. Mas é esse autodidatismo espiritual que pode propiciar às pessoas mudanças definitivas. Porque os ensinamentos catedráticos podem levar alguma base ao mundo, mas não à alma. Doutores e mais doutores formados e mais adiantados em colação de graus, os mais transcendentes das cátedras, quer da Sorbonne, como de Oxford e outras mais, cometem crimes desastrosos. Mancham os documentos e os papéis conferidos pelas universidades. Deixam borras de sangue e da guerra nesta cultura que foi apenas emblemática. Mas aqueles que são autodidatas e espirituais, que crescem dentro de si mesmos e buscam por si mesmos, esses se transformam em criaturas boníssimas. Esses não matam nem o corpo, nem as esperanças, que é o pior de todos os crimes. Esses sabem que esse Deus que está neles, como um fragmento apenas, é o mesmo Deus fragmentado que está no íntimo de todos os outros seres. Isto não é difícil ir constatando quando, para e passo as meditações, as reflexões, nós olhamos as condições essenciais do corpo humano na sua escala biológica e fisiológica, sempre unitária. Um médico estuda um corpo, dois corpos, para tratar de 100 ou 1000 corpos, porque tudo se baseia nas estruturas essenciais das medidas. Assim, igualmente, as almas. As almas podem ter, aparentemente, dissemelhanças, mas a sensibilidade das almas leva a harmonia homogênea a todas as almas. Então, todos os seres têm características de todos os seres. Nós não somos em absoluto isolados deste corpo, único corpo chamado humanidade, do qual corpo, cada um de nós é uma célula. E uma célula, a mais ou menos, agita todas as demais células. Somos interdependentes de nossos irmãos. Então, não se deve ver nessa doutrina filosófica profunda do isolacionismo individualista apenas um buscar para si e o desprezar de todos. Não. Quem se aprimora, aprimora a espécie humana. Quem se torna digno, torna digna a espécie a que pertence. A inteligência que se desenvolve numa só pessoa, pelas ondas inteligentes do mental, vai a todas as pessoas. Todos conhecem dentro da história os ciclos de evolução e desenvolvimento que nunca se dá a uma só pessoa. Quando nós estudamos a Renascença italiana, por exemplo, vemos o que surgiu de inteligência e arte em número fantástico de gênios. Quando nós vamos ao século passado, ainda pegando o final do século XVIII, nós vemos a eclosão dos gênios na música. É incrível, é maravilhoso isso. É como que anjos iguais, numa falange só, descem naquela região E todos passam a receber do mesmo Espírito Sacrossanto. Porque onde se fala, se vibra. Onde se pensa, se cria. E a inteligência eterna, criadora, faz de nós anjos ou demônios. Mas também nos tornando demônios, nós fazemos demônios de outras pessoas pelas vibrações que emitimos. Se nos fazemos anjos, tornamos angelicais outras pessoas pelas mesmas vibrações. Assim, esta doutrina do autodesenvolvimento, do autodidatismo intelectual, espiritual e moral, ela trabalha pela espécie, trabalhando cada pessoa por si mesma. E aí se faz da regra básica de todos os contágios. Conta os Estados Unidos com 1 milhão de aidéticos no momento. O Brasil, 700 e tantos mil. O que é isto tudo, se não contágios? Através das sombras. Mas como há contágios sombrios, há contágios luminosos. Se desenvolvermos grandes ideias e sublimarmos grandes emoções, às vezes prejudiciais, nós atingiremos regiões de contágio estético, artístico, contágios de liberdade, contágios de amor à espécie. É como que vírus da treva e micro-organismos luminosos. Esses micro-organismos luminosos são pequenas inteligências, mas brilhantíssimas, existentes, que passam de cabeça, de pessoa para pessoa. Nada começa do concreto para o abstrato. Tudo nasce de um abstrato para o concreto. Tudo nasce do informal para a forma. Cuidar, por isso, desse aparente informal do pensamento. Viver as coisas sutis e leves. É engrandecer a matéria. Porque a matéria, conquanto não pareça, é mais fraca do que a energia. E o espírito é energia. Um raio dissolve em fragmentos invisíveis uma pedra, um minério de ferro. Mal caia, ele se desfaz. O poder energético que possuímos, controlado, é uma força gigantesca. É uma força que nos dirigirá nesta ou em outras manifestações futuras. No início da existência, para não falar sem reencarnação, ou no término de nossa vida, nós somos o produto de uma força luminosa que aceitamos vir a nós, trazendo-nos vitalidade, trazendo-nos força, porque nós precisamos ser humildes e passivos em face de Deus. Não devemos nos arvorar em grandes figuras, porque nós somos frações da divindade. Só somos fortes na somatização de todos nós, para que Ele viva também em todos nós. Esta ideia começou a brilhar em meu espírito quando eu tinha meus 17 e 18 anos. Ouvi grande parte de tudo isto de uma criatura maravilhosa. E que um dia, sem que eu pudesse entender, me disse: Luiz, torna-te um autodidata espiritual. E formulou para mim uma série de aberturas, de obras, de contactos pela música, pela matemática, pela sociologia, pela psicologia, mas dizendo-me sempre: o importante, no entanto, não são os compêndios que estão do lado de fora, mas o papel em branco que está dentro de ti. E aí que aprenderás a ler com os olhos da alma a mensagem redentora que cada homem traz em si mesmo, mas nem sempre se aprofunda, para indagar do seu destino dentro dele, preferindo buscá-lo astrologicamente nas estrelas. Aquilo que nós encontramos como realidade definitiva em nosso íntimo move e remove obstáculos. Somos uma potência quando encontramos Deus. Mas uma potência só para o bem. Ai daquele que, iluminando-se nesta fonte da vida, começa a modificar-se e tenta ludibriar a pureza do saber. Logo envereda pelo caminho das trevas, do lucro fácil, fácil e rápido, que passa logo, para ele depois arrepender-se amargamente. E é por isso que existem duas magias, uma branca e uma negra. A branca tem em Deus a preservação do bem no homem para o bem dos semelhantes. A negra, o conhecimento de algumas leis da energia potente da natureza para o bem-estar individual. Uma é individualista junto à natureza, outra é cósmica e humanista junto à divindade. E este que tem esse caminho, que graças a Deus é o meu caminho, eu penso muito em vocês, meus irmãos, componentes, cada um de vocês, dos grãos mais puros desta árvore da vida que se chama raça humana. E todos nós juntos, pensando desse modo, vamos florir alegrias em nossa existência e dar frutos e sementes de nós mesmos para tanta gente que ora está na treva da inquietude. E assim, creio eu, se desenvolvessem ideias dessa força, as epidemias terríveis de nossos século, final de milênio, desapareceriam. Nunca é tarde. Espargir de nossa mente sementes de luz para os que se acham nas sombras. Que a paz seja com todos.